Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Alô! Estamos no ar! Começa agora o Economia é Fácil! O seu, o meu, o nosso programa de economia e atualidade, conjuntura, aqui da Web Rádio Censura Livre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Almir César Filho e comigo hoje Ciro Garcia, nosso amigo historiador, nosso sempre especialista de conjuntura, para tratar o tema mais importante dos últimos dias, tentar prever a conjuntura dos próximos dias e, é claro, dissecar os temas e os fatos históricos que são destaques no momento. Ao longo do programa, abordaremos questões cruciais, desde a influência do golpe militar de 1964, que hoje completou 60 anos, até os desdobramentos das recentes tentativas de golpe de 8 de janeiro do ano passado, passando pela importância da recente ou quase elucidação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e a queda na popularidade do governo Lula. E ainda a esquisita hospedagem de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Convidamos vocês a acompanhar essa rica e esclarecedora conversa que certamente nos ajudará a compreender melhor a conjuntura em que estamos inseridos e a vislumbrar caminhos para um futuro mais justo e democrático. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa live de conjuntura. Vamos à vinheta do programa, fiquem conosco, é em 8 segundinhos.
Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir César Filho.
Olá, ouvintes, olá Ciro, meu amigo Ciro Garcia, historiador, professor de Direito, dirigente partidário e liderança sindical. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez, sempre aqui, a primeira segunda-feira do mês. Se apresente um pouco mais e fique à vontade para dar a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Ciro.
Boa noite, Almir. Boa noite, seguidores do Economia Fácil. É uma satisfação sempre estar aqui nessa tribuna de luta e democrática, né, da classe trabalhadora, analisando, né, as questões da conjuntura desde o ponto de vista da nossa classe. Né? E hoje eu estou com a voz, acabei um pouco prejudicada, porque estou vindo de um ato desse comemoração dos 60 anos da ditadura, lá na porta do antigo DOPS, né? Que existe toda uma luta do movimento para que ele se transforme no museu de memória de resistência, né, da luta daqueles que lutaram contra a ditadura, e o Estado quer transformar no museu da polícia. E a gente estava lá, né, fazendo ato, e eu falei, eu acho que a emoção da ocasião, até porque eu fui preso ali no DOPS, em 1981, eu e o companheiro Luiz Carlos Prates, o Mancha, né, hoje dirigente da CSP com Lutas e do Sindicato Metalúrgico São José dos Campos, que morava no Rio nessa época, aliás, dividimos apartamento ali no Catumbi, e eu e o Mancha fomos presos em 1981 e fomos levados para a DPPS, porque tinha mudado de nome, era DOPS, passou a DPPS, que era Departamento de Polícia Política e Social. Então, tinha tudo a ver com a minha história, né? E aí depois é uma caminhada até a Faculdade de Direito da UFRJ, onde também eu tenho a ver com as minhas memórias afetivas, porque eu sou formado em Direito lá na UFRJ, e foi exatamente lá na Faculdade de Direito que eu tive a minha primeira ação política consciente. Foi em 1974, quando, no meu primeiro ano, e eu fui convidado para participar de uma reunião na casa do jornalista Hélio Fernandes Filho, já falecido, filho do dono da Tribuna da Imprensa, que era o Hélio Fernandes, né, que era o pai dele, para discutir o apoio à candidatura de Lisandra Maciel no MDB. Né? E depois me engajei na luta pela reabertura do CAPO, que é o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, que estava fechado pelo 477 e o AI-5. E, bom, e aí estou na luta até hoje, né? Porque depois passei para o Banco do Brasil, conheci a Liga Operária, que é o partido que dá origem, né, ao PSTU. Né? Tivemos algumas mudanças aí no nome, mas eu sou da mesma organização, desde 76 até os dias atuais. Então, esse ato realmente foi, como eu falei, né, visitou alguns lugares de memórias afetivas minhas. Aí, e eu tomei rouquinho, mas está tudo bem. Vamos à luta aí.
Muito bom, Ciro. Foi bom que você trouxe essa memória de militância, essa memória de vida, trazendo aqui para a gente logo no começo do programa. E é tempinho também para a galera ir entrando na live, já deixando o seu comentário, já curtindo, dá o seu like, né? Clica lá no botão like. E, é claro, compartilhando nas suas redes sociais para a gente alcançar mais pessoas, para ter engajamento, para ter um alcance maior. O próprio like ajuda você a trazer mais gente para o nosso programa, porque as plataformas sugerem o nosso conteúdo e também você recebe como sugestão da plataforma mais o nosso conteúdo, tanto do Economia é Fácil quanto da Web Rádio Censura Livre. Tá bom, gente? E, claro, já deixa seu comentário também, que ajuda no engajamento. O Antônio de Pado Figueiredo, que está sempre nos acompanhando, lá no estúdio da rádio, já deixou aqui o seu comentário. Boa noite, bom programa. Agradecemos a parceria, Almir. Forte abraço. Forte abraço, Antônio. Muito obrigado mais uma vez aqui, estar aqui conosco, apoiando o projeto da Web Rádio Censura Livre. A gente já vai logo para a nossa primeira pergunta, né? Claro, lembrando a vocês que vocês podem deixar um comentário, pergunta aqui no chat ou na caixa de comentário, que a gente vai botar aqui no ar. Você também, que ficou mais tímido, pode também marcar a gente nas redes sociais. Procura a gente lá no Twitter, @WRCensuraLivre, Facebook, @WebRádioCensuraLivre, Instagram, né? E lembrar vocês que a gente também vai ao ar, ou pelo menos nosso conteúdo, não ao vivo, mas logo na sequência, em formato podcast, nos agregadores de podcast, plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Anchor, né? E a gente vai ao ar simultaneamente pelo nosso portal de notícias da Web Rádio Livre, o clwebradio.com, tá bom? E, é claro, pelos aplicativos de rádio online. Baixa aí o RádiosNet, que é o principal aplicativo de rádio online aqui no Brasil. Você ouve a nossa programação, quando a gente estiver sendo transmitida, e também os nossos concorrentes, as rádios firmas. Tá bom? Vamos logo à nossa primeira pergunta, já no embalo, e aí, é claro, trazer a sombra, né, a influência do Bloco de 1964 para atualidade brasileira, né? Ciro, diante dos 60 anos do golpe militar de 1964, é crucial refletirmos sobre o legado desse período, não só o golpe em si, mas os 21 anos da ditadura militar que a sucedeu, né, sucedeu o golpe. É crucial a gente refletir esse legado, esse período sombrio da história brasileira. A edição de hoje do Economia Fácil, a gente vai tentar discutir os diversos aspectos, desde os motivos que culminaram no golpe até as consequências econômicas, sociais e políticas que perduram até os dias de hoje, né? inclusive, se for possível, trazer no tópico a influência dos Estados Unidos, do golpe na ditadura, a repressão que essa ditadura fez às lutas sociais, a corrupção, bem lembrar a questão da corrupção muito associada ao regime, que hoje a extrema-direita quer ocultar, e a impunidade dos agentes da ditadura, né, que até hoje não foram punidos, responsabilizados. Ciro, como você avalia a influência do golpe militar de 64 na atualidade brasileira? Considerando, como eu disse, as repercussões econômicas, social, política e os desafios enfrentados na busca de justiça e democracia, conforme a gente vai tentar tratar aqui os diferentes aspectos desse fato histórico. Ciro, com você.
Bom, amigo. Primeiramente, é importante a gente se reportar ao que levou ao golpe. Né? Nós tínhamos, no nosso país, um governo do João Goulart, que era o vice, né, do Jânio Quadros, que renunciou. Naquele momento, você podia apresentar numa chapa o candidato a presidente de um partido e o vice-presidente de outro. E o que aconteceu foi que o Jânio Quadros, era um cara conservador, né, considerado de direita, renunciou e assumiu o João Goulart, que era do PTB, né, e que tinha, digamos assim, um diálogo maior, né, com os trabalhadores, né, através da herança, né, getulista. E foi um governo que... Falava-se, né, durante o período em que ele aconteceu, falava muito nas chamadas reformas de base, né, reforma agrária e outras reformas, tivemos muitas mobilizações. Né. Era um governo burguês, vamos deixar claro, João Goulart não era socialista, não era comunista, para nada, era um latifundiário gaúcho, né, mas era um governo em que, como tinha esse diálogo, né, com a classe trabalhadora, apesar de que seu compromisso maior era com o empresariado, com o grande empresariado, mas tinha esse espaço, havia muitas mobilizações e o marco foi o chamado comício da Central, né, onde essas reformas de base foram colocadas a alto e bom som pelos trabalhadores da cidade, os trabalhadores do campo, né, colocando a questão da reforma agrária, a participação das ligas camponesas, dos sindicatos, e tudo isso uma ebulição que fez com que a burguesia brasileira, juntamente com o imperialismo norte-americano, estavam ressabiados por conta da Revolução Cubana, que tinha acontecido em 1959, e avançado em 1961, né, para uma revolução socialista, porque houve a expropriação da propriedade privada naquele momento, lá na em Cuba, não tem nada a ver com Cuba de hoje, que é uma ditadura capitalista, né, como a China e outras, mas naquele momento, essa conjuntura fez com que a burguesia ficasse bastante temerosa e, com o apoio direto do Departamento de Estado norte-americano, se urdiu o golpe, que, na verdade, é o que os historiadores chamam de um golpe civil-militar, porque, na verdade, foram os militares que deram o golpe, mas com apoio da sociedade, da burguesia, né? E de setores da própria sociedade civil, como, por exemplo, a Igreja Católica, que, para se contrapor ao comício da Central, fez a marcha com Deus pela família, pela liberdade, bom, e outras mobilizações, né? Mas os militares é que foram os protagonistas de sair, e foi no dia 1º de abril, não foi 31 de março, os militares passar isso para 31 de março, por conta dessa questão do dia 1º de abril ser o dia da mentira, né? E os caras tentam voltar a história para trás, para não cair exatamente no 1º de abril, mas foi no 1º de abril, o dia que nós estamos hoje aqui, exatamente foi o dia que se deu o golpe. Um golpe, quem diz que a ditadura brasileira foi a dita branda, fala uma grande mentira e uma bobagem que não é uma bobagem, na verdade, isso é uma mentira pérfida. Só de camponeses foram 1.196 trabalhadores assassinados, sem falar, né, das centenas de trabalhadores e estudantes assassinados, daqueles que lutaram, fizeram oposição ao regime, aqueles que pegaram armas, né, que fizeram parte da luta armada, mas não só estes, né, sem falar o genocídio em relação aos povos indígenas. Ou seja, é uma ditadura que deixou um rastro enorme de sangue, né, aqui no nosso país. E fechamento de sindicatos, fechamento das entidades estudantis, fechamento de todas as entidades ligadas à classe trabalhadora, bom, cassação das ligas camponesas, cassação dos mandatos, né, de parlamentares ligados à luta dos trabalhadores, colocando a clandestinidade todos os partidos, permanecendo só dois partidos, que era a Arena e o MDB. É tudo isso que faz, né, com que a ditadura assuma. É uma ditadura que persiste por 21 anos, mas que tem momentos distintos, né? Num primeiro momento, ela consegue impor o chamado milagre brasileiro, às custas de uma brutal superexploração e repressão, né? Jornadas de trabalho de até 18 horas e uma repressão brutal. As greves dos trabalhadores foram totalmente sufocadas. Nós tivemos, em 1968, duas greves operárias importantes, em Contagem e em Osasco, né? Mas duramente reprimidas pela ditadura. E, a partir daí, do AI-5, justamente essas lutas operárias levaram à edição do AI-5, e, a partir daí, houve um recrudescimento total, com a morte de centenas, né, de ativistas ligadas às organizações que faziam a guerrilha urbana e rural, né? Então, nós tivemos muitos e muitos militantes de esquerda assassinados nesse período. Só que, no final, mais ou menos na meados da década de 70, o milagre econômico acabou, né? Veio uma crise dos chamados petrodólares, o dinheiro que estava em abundância no mercado, e a ditadura pegava esse dinheiro, né, vindo dos dólares, referente às exportações e também empréstimos externos. Foi as custas disso, combinado com a superexploração, que ela deu um aquecimento na economia, o que se chamou o milagre brasileiro, e isso acabou, né? E aí começaram a acontecer os protestos, através do movimento da luta contra a carestia, logo aí pelos anos de 1975, 76, e até que a classe trabalhadora entre em cena, em 1978, principalmente com a chamada greve dos braços cruzados do ABC, na Mercedes-Benz, que é onde surge o Lula como uma liderança sindical, né, importante, e, a partir daí, você tem um ascenso dos trabalhadores, 79, para ter uma noção. Várias categorias fizeram greve, inclusive os coveiros, né, de cemitério fizeram greve, uma coisa assim incrível. Foi a minha primeira greve. Eu participei da direção da greve dos bancários aqui do Rio de Janeiro, fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional por conta disso. Foi a primeira vez que eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Depois eu viria novamente, porque eu fui preso em 1981, mas junto com o Mancha, como eu já falei aqui no início. Mas foi aí em 79. E logo depois veio o ascenso dos trabalhadores, continuou, veio a campanha das diretas, e com isso nós conseguimos derrotar a ditadura. Bom, só para dar alguns legados, né? A concentração de renda, para se ter uma ideia. Em 1960, os ricos detinham 38% da renda. Em 1980, ou seja, já lá nos finais indo para o fim da ditadura, já era 51%. Os pobres, em 1960, detinham 17% da renda. Passaram a deter apenas 12%. Né? Uma política de total destruição da Amazônia, com isenção fiscal, desmatamento, né, o projeto Carajás, a própria Transamazônica, muita corrupção, né, através dos projetos faraônicos, como Ponte Rio-Niterói, Itaipu Nacional, usina nuclear de Volta Redonda, onde havia muitas mortes de operários, E essas corrupções e essas mortes não eram denunciadas porque não tinha. Você não tinha imprensa livre, você não tinha o judiciário livre, você não tinha absolutamente nada. Então, elas aconteciam e eram totalmente sufocadas, né, pela ditadura. E aí vem essa história que não tinha corrupção. Tinha, e muito. Mais até do que agora. Só que não tinha denúncia e não tinha espaço para você denunciar. A dívida externa cresceu de 3 bilhões de dólares em 1964 para 100 bilhões em 1980, um endividamento assim absurdo, e tudo isso foi deteriorando as condições de vida da classe trabalhadora brasileira até que o milagre brasileiro rói, e com o ascenso, né, dos trabalhadores acaba o milagre econômico e aí vem a retomada das lutas, como eu acabei de colocar. Tudo isso leva à queda da ditadura, mas a gente tem alguns problemas. Lamentavelmente, essa queda foi uma queda pactuada. Pactuada em que sentido? Em vários sentidos. Primeiro, na própria questão da anistia, porque se por um lado a anistia permitiu, né, a liberdade de vários presos políticos e a vinda de vários exilados políticos que estavam fora do país, né, e que puderam retornar para o nosso país, para o berço de suas famílias, seus amigos, mas os militares se auto-anistiaram, né? E na correlação de forças que havia naquele momento, isso acabou passando. Então, nós tivemos uma auto-anistia dos militares. Então, a gente vê, por exemplo, na Argentina, o Videla, que foi um dos principais ditadores da Argentina, morreu na cadeia. Então, nós temos na Argentina, no Chile e outros países, os ditadores, né, pagando pelos seus crimes, e aqui no Brasil eles foram, se auto-anistiaram. E, lamentavelmente, os governos que se seguiram, né, durante a chamada Nova República, desde Sarney, né, que aí foi outro aspecto importante do chamado pacto, né, porque a campanha que derrubou a ditadura era direta já. Nós queríamos eleições diretas, era para isso que nós estávamos nas ruas. Mas, lamentavelmente, as diretas viraram o colégio eleitoral, que elegeu Tancredo e quem assumiu foi o Sarney. O Tancredo Neves morreu, né? E aí o Sarney, que era o cara da Arena, que era o partido da ditadura, é que acaba assumindo a presidência como primeiro civil depois dos 21 anos de ditadura militar. Mas, desde Sarney, passando por Fernando Henrique, por Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, os quatro governos Lula, etc., Bolsonaro, então, nem se fala, o que nós vimos foi, lamentavelmente, a continuidade dessa impunidade, porque, não, apesar de que a lei, apesar de que tortura seja um crime imprescritível, mas nunca teve nenhum governo que assumiu efetivamente, né, a luta pela responsabilização criminal desses torturadores. Então, enquanto a gente tem alguns países da América Latina, os torturadores pagando por seus crimes, é que eles estão no governo. Não só no governo do Bolsonaro há 4 anos atrás, mas também agora no governo Lula, né? Nós vamos falar mais adiante, como você falou, da questão da morte da Marielle, mas tem um dos militares que... Quem nomeou, né, o Rivaldo Barbosa foi o Braga Neto, que é um militar, porque nós estávamos sob intervenção militar naquele momento. Então, nós temos... Vários, e não é à toa que você tem o Bolsonaro, no dia, por exemplo, do impeachment da Dilma, fazendo homenagem à brilhante Ustra, que foi um dos mais sanguinários torturadores aqui do nosso país. E essa é a questão. Isso é o que permite que a extrema-direita e um montão de gente que, pô, diga que não teve ditadura, porque, objetivamente, a impunidade campeou. E essa impunidade, né, essa transição pactuada, a doutrina, né, que se estabeleceu da existência de um inimigo interno, é o que prevalece até os dias atuais. É o que faz com que, por exemplo, as PMs, né, nos estados sejam verdadeira máquina de matar pretos e pobres nas periferias, promovendo um verdadeiro genocídio, né, nas favelas e periferias do nosso país em relação ao povo negro, em particular a juventude, envolvida ou não com o tráfico, como eu já coloquei aqui, em outras vezes, né? Então, essa é uma questão, né, que nós temos que colocar no debate, que é o fim dessa impunidade. Mas, lamentavelmente, o que a gente vê da parte do governo é uma contemporização, né? Agora mesmo, por ocasião dos 60 anos da ditadura. Que
tava fazendo... Ciro, vamos conversar esse tema agora, né? É, sobre justamente o quietismo do governo Lula. Mas antes eu queria pedir aos nossos ouvintes, né, a audiência rotativa, né, tanto na live quanto quem está acompanhando pelos aplicativos ou pelo site www.clwebradio.com, aplicativo tanto nosso quanto o Radiosnet, né, que vocês podem baixar lá na Play Store para aparelhos Android. Mas eu queria pedir para vocês darem um like, né, lembrando que o tema dessa live é os 60 anos do golpe de 64 e a opção por esquecer de Lula. Nós vamos tratar também o caso Marielle, vamos também tratar o passeio esquisito do Bolsonaro na embaixada da Hungria. Mas eu queria pedir de vocês o like, porque o like ajuda a educar, entre aspas, o algoritmo para você receber mais do nosso conteúdo e mais pessoas receberem o nosso conteúdo como sugestão. Então, dá o like aí. Conversando hoje com Ciro Garcia, historiador, professor de direito, ele que é liderança sindical, inclusive preso pela ditadura, esteve preso pela ditadura militar, conversando aqui conosco todos os temas da conjuntura desse mês de março, a gente está 1º de abril, né? Mas os fatos principais que aconteceram no mês de março e as possíveis implicações agora para o mês de abril, e a gente já vai para a segunda pergunta, né, trazendo já a questão, né, tanto do golpismo do Lula, do golpismo dos militares, inclusive daqueles que cercam Lula, e essa opção esquisita do governo Lula de ficar quieto, esquisita, mas tem um motivo que o Ciro vai trazer para a gente, né. Então, Ciro, à luz dos recentes acontecimentos envolvendo o desvendamento do plano golpista por parte da cúpula do ex-governo Bolsonaro e a reação das Forças Armadas aos depoimentos revelados pela Polícia Federal, era imperativo a gente analisar os desdobramentos desse episódio do 8 de janeiro, a própria relação do 8 de janeiro de 2023 com o próprio golpe de 64, no contexto da democracia brasileira. Né? A tentativa de golpe parece que tem uma intricada trama, né, que envolve diferentes setores da sociedade, inclusive generais da ativa, empresários que financiaram, a gente precisa até colocar isso também em perspectiva, políticos com foro privilegiado, mas inclui a política do governo Lula, uma política de conciliação, pelo menos conciliação com os militares. Diante disso, Ciro, surge a necessidade de compreender o papel das Forças Armadas nesse recente episódio. Você dissecou muito o golpe de 64 e os 21 anos da ditadura. Diante, inclusive, dos depoimentos revelados, disseca um pouco mais a questão do golpe e como você interpreta o papel não só no golpismo do ano passado. Persiste o golpismo, essa ameaça golpista? Quando Lula tenta fazer essa conciliação ou quietismo, não vamos mexer nisso, não fale isso, não tenha nenhum tipo de evento de memória, nem mesmo reativou a Comissão da Verdade, essa conciliação está ligado a ameaça que persiste, então é melhor não mexer com as Forças Armadas, trazer os militares para o novo PAC, inclusive com investimentos do governo em armamento, em infraestrutura bélica para as Forças Armadas, é parte desse processo de conciliação, mas não seria melhor a busca pela responsabilização e punição dos envolvidos, tanto no golpe de 64 e os 21 anos da ditadura militar, quanto no episódio golpista do ano passado, Ciro? É contigo.
Olha, a tentativa de golpe de 8 de janeiro está intimamente ligada à impunidade em relação aos responsáveis pelo golpe de 64 e que estão aí, vários deles, nas Forças Armadas até os dias atuais, alguns na ativa, a maioria na reserva, né? Mas, objetivamente, o fato, né, de que nós não tenhamos passado o Brasil a limpo, a exemplo do que aconteceu com outros países aqui na América Latina, isso vai alimentando essa impunidade e essa característica golpista, né, das Forças Armadas. Quando a gente fala em transição pactuada, a existência desse artigo 142, que dá margem para a extrema-direita a interpretar que as Forças Armadas podem funcionar como um poder moderador, e que agora, inclusive, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, né, para esclarecer devidamente essa questão, que não existe essa tutela, esse poder moderador por parte das Forças Armadas. Mas isso só existe e só deu margens para a existência da tentativa do 8 de janeiro por conta dessa impunidade que vem desde a época da ditadura do golpe de 64. Então, isso faz com que as Forças Armadas sempre, né, estejam à espreita, né, da possibilidade da sua participação, né, na política. O Bolsonaro, né, fez um governo onde praticamente ele não escondeu isso de ninguém. Ele queria preparar a volta da ditadura. O objetivo dele o tempo todo era tentar a volta da ditadura. Só que, como isso não deu, o objetivo, ele tentou a reeleição e não conseguiu, aí, com a derrota eleitoral, vem a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Bom, o que acontece, né? Primeiro, uma coisa que tem que ser desmascarada. Primeiro, essa tentativa de conciliação do governo Lula com os militares é um equívoco, né? Enorme. Porque isso só faz os militares se fortalecerem. Ao contrário do objetivo do governo, de deixar os militares quietinhos na caserna, então ninguém vai falar, não vai ter nota Ordem Unida, não vai ter nota das Forças Armadas comemorando o golpe, então vocês não falam de lá, a gente não fala de cá. Isso vai deixando, né, as Forças Armadas intactas, essa que é a verdade, e com a sua característica golpista, né? E aí tem um aspecto muito importante, que essa postura do Lula é de uma covardia, né, inominável, um desrespeito enorme aos familiares de presos políticos, de assassinados e desaparecidos pela ditadura, né? E essa resistência dele em retomar a questão da comissão do especial de familiares de mortos e desaparecidos pela ditadura, que tem direito, né, de saber o paradeiro de seus filhos, o paradeiro de seus entes queridos, de seus filhos, esposos, e assim por diante, de todos os seus familiares. E o Lula cumpre esse triste papel, né, covarde, de tentar conciliar com o inconciliável. Aí vem uma outra questão, né? O Lula tenta nos vender, ou o governo tenta nos vender a situação do golpe de 8 de janeiro como se as Forças Armadas estivessem divididas entre golpistas e legalistas, né? E que, no caso, os golpistas assumidos seriam o Braga Neto, essa galera que apareceu aí, mas dos comandantes das Forças Armadas naquele momento, somente da Marinha, que era o Almir Garnier, é que assumiu o golpe. Os outros dois, que seriam o Freire Gomes, do Exército, e o Batista Júnior, da Aeronáutica, esses não teriam, inclusive o Freire Júnior teria ameaçado o Bolsonaro de prisão. Então, bom, isso aí é uma outra balela, né? Na verdade, o que nós tínhamos era golpistas explícitos e aqueles que estavam torcendo para ver o que ia acontecer, mas que não tiveram a ousadia de assumir a mesma postura que assumiu o brigadeiro lá da Marinha, né? Que botou o dele na... Botou a responsabilidade dele como as forças, né, que ele dirigia a serviço dessa tentativa golpista. Os outros dois não tiveram a mesma ousadia, mas também contribuíram para o período em que Os 30 dias de acampamento na porta dos quartéis no país inteiro teve a concordância de todos esses militares, inclusive desses chamados legalistas. E todos nós sabemos que o golpe de 8 de janeiro foi urdido nesses acampamentos, nas portas dos quartéis. Então, como é que vem agora dizer que você tem militares golpistas e militares legalistas? Não. As Forças Armadas Brasileiras são golpistas na sua essência, né? E o que cabe para nós é, além da não anistia em relação aos de 8 de janeiro, aqueles que estão sendo investigados e que já apareceram nas delações do CID, né, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro, e de outros, né, militares que já prestaram depoimento, e a gente já tem a própria responsabilização do próprio Bolsonaro, mas nós, além de não ter anistia para esses, nós temos que fazer uma luta, que era a palavra de ordem, que estava sendo gritada lá no ato que eu participei, na porta do antigo DOPS, pela responsabilização criminal de todos os torturadores, de todos aqueles que participaram de crimes na época da ditadura, né? Então, nós temos que acabar também com essa anistia, com a autoanistia que os militares se deram. Só assim nós vamos afastar as ameaças de golpe. Senão, o golpe sempre vai estar à espreita, ali na esquina. E o governo Lula faz essa posição equivocada de achar que você fica parado aí, que eu fico parado aqui, e como se tudo se resolvesse. Não. As forças antidemocráticas, as forças que flertam com o fascismo, com o autoritarismo, elas só são barradas com a força do movimento. Se tiver paralisia do lado de cá, elas vão avançar. E aí o 8 de janeiro, que foi frustrado nesse momento, numa outra crise mais adiante, pode vir a ter um resultado diferente, se nós deixarmos essas forças armadas intactas. Então, esse é o momento de acabar com essa farsa do artigo 142 e de fazer uma campanha efetiva pela responsabilização de todos os criminosos da ditadura de 1964. E na Comissão da Verdade, né, se apurou o nome de vários deles, mas a Comissão da Verdade, na época do governo Dilma, não tinha o poder de punir. Só podia investigar, mas não podia punir. Bom, mas os nomes nós temos. Nós temos o nome de vários deles. E como eu já repeti aqui, na nossa legislação, a tortura é um crime imprescritível. Bolas, se a tortura é um crime imprescritível e nós temos os nomes dos torturadores, o que é que nós temos que fazer? Colocá-los na cadeia, que é o lugar deles. Lugar de torturador é na cadeia, e não sendo anistiado e participando ativamente da vida política do nosso país, urdindo golpes como a tentativa de 8 de janeiro e preparando próximos golpes se nós não tomarmos a decisão, né? Se nós não conseguirmos, através da mobilização da classe trabalhadora, do movimento social, dos movimentos de luta por direitos humanos, né, dos setores explorados e oprimidos aqui da nossa, do nosso país, fazer com que os militares paguem efetivamente pelos seus crimes e acabar com essa impunidade que existe no nosso país. Então, essa é a questão central que está colocada para nós e que jamais nós podemos concordar com o que o Lula... vamos olhar para o presente e para o futuro, porque, em vez de pensar o passado. Isso é uma covardia, isso é um tapa na cara na dor dos familiares que até hoje buscam pelo paradeiro de seus filhos, de seus entes queridos, até para poder enterrar, dar um enterro digno, saber efetivamente seus paradeiros. E o Lula faz isso, se omite ao não instalar a comissão especial, né, de familiares de presos e políticos da ditadura, e comete esse crime brutal de tentar jogar o passado para baixo do tapete numa conciliação que só fortalece as Forças Armadas, os golpistas e a conspiração contra as liberdades democráticas no nosso país.
Muito bem, estamos conversando com Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de direito, liderança sindical, inclusive foi preso na ditadura, ele que é dirigente de esquerda, dirigente do PSTU. Ciro, a gente tem um outro tema que tem bastante convergência com este aí, para a gente tratar, curiosamente, tem uma convergência, que é o caso Marielle Franco, né, que aparentemente chegou aos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu assessor Anderson Gomes, né? Passados 6 longos anos após o crime, né? Pelo menos é um significativo avanço para a elucidação do caso, né? A família da Marielle Anderson, seus companheiros de luta, assim como todo o movimento social, exigem e merecem a resposta que ecoou nesses últimos anos: quem mandou matar Marielle e Anderson? E o mandato de prisão pela Polícia Federal foi contra o deputado federal aqui do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, e seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Domingos Brazão, como também o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, o Rivaldo Barbosa. Ao todo, é um passo adiante para entender esse crime bárbaro. Diante disso, é essencial a gente continuar, inclusive, exigindo o prosseguimento das investigações para esclarecer, inclusive, as circunstâncias do caso. E parece que essas circunstâncias chegaram até os generais bolsonaristas, né? Inclusive o ex-chefe da Casa Civil e ex-candidato a vice de Bolsonaro, né, Braga Neto. Ciro, como você interpreta a importância da prisão dos mandantes do assassinato de Marielle e considera os recentes desdobramentos, que parece que houve interferência da cúpula da polícia, e talvez respingue até mesmo no governador, porque há vários boatos que o governador Wilson Witson foi afastado, né, ou escândalos dele foram... vieram à tona e acabaram resultando no afastamento dele, no impeachment dele, para atrapalhar as investigações. E, por fim, a devassa junto à polícia, né? Porque a delação premiada que resultou na prisão dos mandantes, penetra por toda, né? Com denúncias que por toda a polícia civil e militar, milícias, como também as Forças Armadas que participaram da intervenção federal de 2018. Ciro, como que você enxerga aí a continuidade das investigações e todo esse contexto e subtexto? É contigo.
Bom, sem dúvida alguma, a nomeação dos mandantes, né, da família Brazão, dos irmãos Brazão e do ex-chefe de polícia, o Rivaldo Barbosa, é um avanço importante. Mas, para nada, é o fim da elucidação desse crime. Porque nós temos que levar em consideração, primeiramente, o seguinte: esse crime se deu no momento em que se estabeleceu aqui, no Rio de Janeiro, uma intervenção militar, que era chefiada pelo Braga Neto. Portanto, quem nomeou Rivaldo Barbosa foi o Braga Neto, através do seu secretário, né, que eu acho que era o secretário, que era o Richard Nunes. Foi ele que é o general Richard Nunes, que foi ele que nomeou o Rivaldo Barbosa. É interessante perceber que esse Richard Nunes, agora, no governo Lula, está tomando posse no segundo cargo mais importante do Exército. É um absurdo que um cara que nomeou o chefe de polícia, que foi mandante, né, que acobertou os mandantes e que fez de tudo para atrapalhar as investigações, né, dos milicianos Brazão, né, da família Brazão, e que participou diretamente do assassinato da Marielle, esteja assumindo um cargo importante no governo, hoje, no governo Lula. Isso é mais um dos tantos absurdos que a gente não pode deixar passar batido. Temos que exigir, né, a destituição imediata deste cidadão, que ele está envolvido no assassinato de Marielle Anderson, a partir do momento que foi ele que nomeou o delegado Rivaldo Barbosa. Agora, quando você chega e vê que essa nomeação foi feita por generais, né, subordinado ao Braga Neto, que era general, o Richard Nunes, também general, isso mostra a relação dos generais com os próprios milicianos, né? Aqui no Rio de Janeiro. E isso pode, né? Inclusive, ir para além, porque a milícia não é só a milícia do Brasão, né? Essa proximidade aí com os generais colocam outros atores políticos que atuam aqui na nossa cidade, né? Também...
Inclusive o Bolsonaro, né? Inclusive o Bolsonaro, né?
Que inclusive Brasão a família apoiou... Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro. Inclusive o próprio Bolsonaro. Então, portanto, é um avanço, sim, mas nós temos que exigir a continuidade das investigações, que é evidente, né? Que existe, como diz o ditado popular, muito caroço embaixo desse angu, e essa relação, inclusive, da família Brasão com a família Bolsonaro, como a foto aí mostra, o apoio, né, dos Brasão, né, a candidatura de Bolsonaro e tudo isso, aquela própria coisa da proximidade, né, de um deles, dos executores do crime, morarem no mesmo condomínio, que tem toda uma coisa aí que merece ainda ser mais investigada para que a gente possa, de fato, né, avançar no desmantelamento, né, dessa ocupação que existe nas instituições aqui do Estado do Rio de Janeiro, quer seja Assembleia Legislativa, né, quer seja Câmara Municipal, ou seja, quer seja a Câmara Federal, porque o Chiquinho Brasão, por exemplo, é deputado federal, aí você vê o Poder Executivo, né, através de nomeações como chefes de polícia, né, e delegados que são coniventes com o crime e estão lá para dificultar a investigação e não para efetivá-las efetivamente, e o próprio judiciário, né? Então, você tem aqui as instituições, todas elas contaminadas nessa relação promíscua com as milícias, né, aqui no nosso Estado, e essa é uma oportunidade grande que se tem da gente avançar nas investigações para que a gente possa, né, também, apoiado no processo de mobilização popular, desmantelar, né, essa absurda promiscuidade que existe entre a milícia e os poderes constituídos aqui no nosso Estado, quer seja o legislativo, quer seja o executivo, quer seja o judiciário.
Muito bem, conversando com Ciro Garcia. Ciro, a gente já está com quase 48 minutos de live, a gente precisa fazer um intervalo para as campanhas da rádio, Censura Livre, é o tempo de você tomar uma aguinha, né? Você está rouco, e também para os nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando, dá aquele like esperto, lembrando que o like é uma retribuição, né? Ou você está curtindo, acompanhando o nosso conteúdo. O like permite que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, né? A plataforma sugira nosso conteúdo, como também nosso conteúdo, outros episódios do Economia Fácil e edições de outros programas da Rádio Censura Livre, também alcance você. Então, dá o like, compartilha nas redes sociais para os seus amigos, né, acompanharem a gente. Se inscreva no nosso canal. É muito curioso que boa parte dos nossos ouvintes não estão inscritos. O cara assiste todas as nossas edições, ou quase todas, mas não está inscrito. Se inscreva, tá bom? E clica no sininho para aviso de novos vídeos, tá bom? Deixa aqui um comentário para a gente botar no ar. Tá, ó, Vânia Monteiro já deixou um boa noite. Deixa um boa noite pra gente. Boa noite, querido Ciro. Ó, Hugo Moreno também. O Hugo botou: ditadura nunca mais. Boa noite. Saudações socialistas de Nova Friburgo. Um abraço para o Ciro. Então, vocês estão vendo que a galera...
Um abraço pro Hugo.
Tá deixando aqui os comentários, né? Então, deixa o seu também, sua pergunta para o Ciro. No próximo bloco, nós vamos tratar o quê? A queda da popularidade do Lula e a visita esquisita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria, tá bom? No próximo bloco, é rapidinho, em 2 minutinhos. Fica aqui com a gente, é o tempo de você deixar aqui sua pergunta, seu comentário. Já voltamos.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Muito bem, voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, aqui pela Rádio Censura Livre. Primeira segunda-feira do mês, sempre participação aqui do Ciro, tratando a conjuntura brasileira, internacional, os fatos mais importantes do mês anterior e as perspectivas, as predições, né, para o mês que começa. Edição de hoje, 60 anos do golpe de 64 e a opção por esquecer de Lula, né? A gente tratou isso no primeiro bloco, também tratou a chegada da PF até os mandantes, os prováveis mandantes do assassinato, né, da Marielle Franco. Nós vamos falar agora, no segundo bloco, nessa primeira pergunta, o segundo bloco vai ter que ser um pouco mais breve, vamos falar sobre a queda da popularidade do presidente Lula, quais são os impactos na sociedade e, claro, necessidade de um novo projeto, né? As pesquisas, as recentes pesquisas de opinião apontam uma queda na popularidade de Lula e de seu governo, que surpreenderam diante da melhora de alguns indicadores econômicos. Entretanto, essa redução, Ciro, na popularidade afetou principalmente a parcela mais pobre da população, particularmente a classe C, mas também a classe D e E, muitos dos quais votaram em Lula. Enquanto alguns setores burgueses, né, o empresariado, seja do campo, da cidade, os ruralistas, os industriais, os grandes varejistas, celebram os resultados econômicos, enquanto esses celebram, a população enfrenta dificuldades crescentes, como a alta dos preços dos alimentos e as condições precárias nos serviços públicos, que com certeza estão impactando a popularidade do Lula, e foi inclusive tema da edição passada, da semana passada, do Economia Fácil. Ciro, você interpreta a queda da popularidade do Lula? Como que você interpreta, considerando, inclusive, os diferentes aspectos e impactos na sociedade? Como que você enxerga a necessidade também, eu queria perguntar a você, como você enxerga a necessidade de construir um novo projeto de sociedade que atenda às demandas da classe trabalhadora, até para contrabalançar o parente fracasso, o marasmo do projeto lulista que impacta, que traz como consequência essa queda da própria popularidade dele. Ciro.
Bom, primeiramente, eu acho que não dá para a gente falar em marasmo, o projeto lulista, porque o projeto Lula é um governo de conciliação de classe, um governo de unidade nacional, que vai até, né, setores que até ontem eram bolsonaristas, e ele está cumprindo seu papel, né, objetivamente, implementando um projeto neoliberal no nosso país. A contradição entre o crescimento, né, da economia e a queda da popularidade é o fato de que, por exemplo, esse crescimento se deu localizado no setor agroexportador e pecuária e exportador, que é o agronegócio, e o setor de mineração, o setor extrativista. Setores que empregam pouco, né, e que estão voltados para o mercado externo. É um mercado exportador. Então, você tem lá a plantação de soja voltada para fazer ração para gado, né, lá na Europa. Você tem a própria alimentação voltada para exportação. Não são setores que produzem, né, gêneros de primeira necessidade que impactem na mesa da classe trabalhadora. Muito pelo contrário. A inflação dos alimentos tem aumentado. E é esse o problema. O fato de que a inflação dos alimentos tem aumentado, né, pelo fato de que não existe uma política de reforma agrária aqui no nosso país, sob controle dos trabalhadores, né, para fomentar a agricultura familiar, que é aquela que é voltada, de fato, para a produção de alimentos que podem baratear os alimentos na mesa do trabalhador. Então, isso não existe aqui, porque os investimentos são todos voltados para o agronegócio, né, e que é um setor que emprega pouco, utiliza trabalhos muitas vezes análogos à escravidão, como nós vimos naquelas denúncias das vinícolas lá do Sul, sem falar, volta e meia, né, os fiscais de trabalho libertando trabalhadores em fazendas, em situações análogas à escravidão, a coisa não se reverte na mesa do trabalhador. Mas o Lula está implementando o seu projeto. Nós não podemos dizer que existe um marasmo, muito pelo contrário. O Haddad estabeleceu um novo teto de gastos através do arcabouço fiscal, né? Não houve revogação de nenhuma das reformas que tanto prejudicaram a vida da classe trabalhadora, como a questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? O novo ensino médio agora, que existe uma reivindicação da comunidade da educação, né, no sentido de sua revogação, está sendo negociado. Mas negociado com quem? Com os trabalhadores do ensino? Não, negociado com os tubarões do ensino, né? Sendo implementado, de alguma forma, o novo ensino médio, ainda que com concessões, mas negociações com os tubarões de ensino e não com a comunidade, com os alunos, com os professores, com os servidores, né, das escolas, das universidades, do ensino básico, do ensino médio, assim por diante. Então, objetivamente, o que acontece é isso. E isso faz com que os setores mais explorados, né, que é o que você chamou aí de classes D e E, né, fiquem totalmente insatisfeitos, porque o seu nível de vida não mudou absolutamente nada. Ele vota no Lula para mudar, e a vida dele continua a mesma, em alguns aspectos pior, porque o encarecimento do alimento, alguns gêneros de primeira necessidade, está sendo absurda essa inflação dos alimentos. Então, isso faz com que essas pessoas fiquem insatisfeitas com o governo e possam, mais adiante, dar um efeito Milei da vida, como aconteceu lá na Argentina. Ah, se não dá com esse, vamos com aquele. Quem é aquele? É a extrema-direita que está ali na esquina, esperando, se a gente não conseguir botar todos os generais na cadeia, se não tiver anistia, se a gente não acabar com essa impunidade. Mas, objetivamente, o projeto do governo Lula é um projeto de implementação de um ideário neoliberal. E o que nós temos que fazer é justamente lutar pela construção de um projeto alternativo, né? Um projeto de ruptura com o capitalismo, um projeto onde a gente possa, né, a classe trabalhadora, que é aquela que é responsável pela criação da riqueza, que ela possa gerir essa riqueza e usufruir dessa riqueza. Agora, para isso, nós temos que ter um outro modelo, um modelo que comece, primeiramente, atacando os bilionários, né? Então, nós temos que acabar com essa expropriando, né, as grandes fortunas, as 100 maiores empresas têm que ser nacionalizadas sob o controle dos trabalhadores. Nós temos que ter imposto, taxação sobre as grandes fortunas, coisa que não existe aqui no nosso país. Começamos por aí, pela taxação das grandes fortunas, porque não existe imposto sobre grandes fortunas aqui no nosso país. Acabar com as isenções fiscais, acabar com o pagamento da dívida pública, que nada mais é do que a apropriação de dinheiro público para o enriquecimento do sistema financeiro, né? Reestatizar todas as empresas que foram privatizadas em todos os âmbitos, quer seja nos transportes, quer seja na energia, quer seja no ramo de água e esgoto, quer seja na educação, aonde que teve privatização, reestatização dessas empresas sob controle dos trabalhadores. Ou seja, nós temos que, de fato, apresentar um projeto alternativo de sociedade, um projeto que é óbvio que não vai significar você implementar de uma hora para outra o socialismo aqui no nosso país, né? Mas um projeto que pavimente a construção de uma sociedade socialista no nosso país, a partir de uma ruptura com o sistema capitalista, né? Não existe possibilidade de você atender aos mínimos interesses da classe trabalhadora conciliando com o sistema capitalista, por dentro do sistema capitalista. Então, é imperioso, né, a formação de um projeto alternativo que parta da ruptura com o sistema capitalista, com medidas como essas que eu coloquei, acompanhada de outras, é claro, como reforma agrária, controle de trabalhadores, titulação de terras indígenas e quilombolas, bom, toda uma série de coisas que, de fato, vai alterar as condições de vida da classe trabalhadora e para que essa classe trabalhadora possa usufruir do fruto do seu trabalho, porque é ela que constrói as riquezas, mas ela está eliminada, né, da gestão e do usufruto dessas riquezas.
Muito bem, estamos conversando com o Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de direito, liderança sindical, liderança partidária. Ciro, a gente já está, o nosso tempo está bem estourado, a gente vai para uma última pergunta, trazendo aí, pedindo a audiência nossa, até que ela é rotativa, para dar o like, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no canal, porque muita gente, inclusive, está assistindo o programa pela primeira vez, então aproveita, se inscreve no nosso canal, né? Clica no sininho para receber os avisos de novos vídeos, que tem muito programa bom nosso aqui do Economia Fácil e, é claro, da Rádio Censura Livre. Deixa seu comentário aqui nas redes sociais, né? Ó, o Renato Soares deixou aqui um salve-salve, tá? Aqui pra gente. O Dalto J. da Silveira escreveu assim: o silêncio de Lula não revela só o pacto com os militares, mostra também a subserviência com a burguesia. Afinal, falar do golpe é falar de Jango e Brizola e da Revolução Brasileira enquanto reformas. Então, são os comentários aqui. E, Ciro, outro fato peculiar dos últimos dias foi a visita, a descoberta por parte da imprensa internacional, vou dar a fonte, o New York Times, revelou ao público uma esquisita visita do Bolsonaro de 2 dias, ele ficou 2 dias dentro da Embaixada da Hungria. Então, após a revelação da estadia de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, surgem questionamentos sobre os motivos por trás desse encontro. Considerando a proximidade política entre Bolsonaro e o premier húngaro Viktor Orbán, né, ligada à extrema-direita internacional, a defesa do ex-presidente, né, Bolsonaro, argumenta que a visita fazia parte de uma agenda política alinhada aos interesses conservadores. No entanto, diante das circunstâncias que envolvia a investigação de uma possível tentativa de golpe, né, que o Bolsonaro está se revelando ser praticamente o mentor intelectual, uma das lideranças das ações de 8 de janeiro do ano passado, e a própria apreensão do passaporte, que aconteceu um dia antes dele ficar hospedado na embaixada, vamos dizer assim, entre aspas, ou refugiado, surge a dúvida. A estadia na embaixada foi uma estratégia política, né, ou uma tentativa de evitar consequências legais, como uma fuga, né, pedir asilo? E aí, qual é o papel das embaixadas em situações judiciais? Né? Porque muito está se falando, né, disso, as reações diplomáticas, a repercussão, inclusive, não só essa questão da, do direito ao refúgio, ele pediu um refugiado com medo de ser preso, né? Bolsonaro, inclusive, foi recebeu uma chacota de Lula de medroso, de fujão. Tem a questão envolvendo a extrema-direita internacional, né, que possivelmente pode estar preparando isso, ou isso também é uma tentativa mesmo do Bolsonaro forçar uma prisão? Eu acho até pouco provável, mas tem gente falando isso. Realmente é um caso intrigante, né, Ciro? É contigo.
Almir, sinceramente, eu não acho, vindo da parte do Bolsonaro, um caso tão intrigante. Eu acho que o Bolsonaro, ele já mostrou que é um fujão, né? Isso desde a posse do Lula, quando ele vai para os Estados Unidos e fica lá um tempão, se recusa a dar posse aqui. Ele tem medo de ser preso, ele sabe que ele pode ser preso, e ele não é à toa que essa visita dele de 2 dias lá na embaixada da Hungria foi justamente no momento em que estavam se dando as investigações da Polícia Federal, que culminou com a prisão de alguns e mandatos de busca e apreensão na casa de várias pessoas e tal, e o nome dele na baila. Então, acho que o Bolsonaro está preparando, sim, ele tentou agora, né, a recuperação do passaporte com a desculpa de que foi convidado para ir até Israel. Foi negado lá pelo Alexandre de Moraes, mas o Bolsonaro, ele ensaiou ali, do meu ponto de vista, naquela permanência dele na embaixada da Hungria, o que ele pretende fazer, que é, se a coisa apertar para o lado dele, ele vai tentar, se ele conseguir, entrar numa embaixada desse e procurar asilo político, junto aos seus pares, né? Ele tem o Milei agora na Argentina, ele tem o Viktor Orbán, então essa extrema-direita internacional da qual o Bolsonaro faz parte, né, pode estar preocupado e dar a cobertura necessária para ele. Eu só espero que, no momento que chegar a prisão dele, porque eu espero que ver o Bolsonaro na cadeia ainda, né, sem anistia, e ver ele na cadeia, aconteça com uma, digamos assim, efetividade, né, das instituições brasileiras responsáveis por isso, que é a Polícia Federal, que é a Justiça Federal, através do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado, tanto para ser ex-presidente da República e tal, que essas instituições cumpram seu dever com a sua obrigação e, no tempo, no momento correto, frustrem, né, tentativas como essa, que eu tenho certeza que ele vai tentar, né? Que é sair exilado daqui para algum país onde a extrema-direita validar, né, tapete vermelho. Essa é a questão que está colocada.
Muito bem, conversando com Ciro Garcia. Você acha que ele vai ser preso em breve, Ciro? Ou vai também, olha, fazer uma operação abafa aí, uma anistia para ele?
Eu gostaria muito. Eu não sei se chega a anistia, porque é muito escandaloso. Mas eu acho que essa contemporização, essa conciliação com as Forças Armadas, essa conciliação com a extrema-direita, com as igrejas evangélicas, que comprometem... é uma questão que eu não falei na pergunta anterior, que é muito importante, que também tem a ver com a queda de popularidade, né, do Lula, que é o fato dele, para fazer conciliação também com as igrejas evangélicas, né, ele acaba virando as costas para pautas importantes, como a questão, por exemplo, da legalização do aborto, a questão mesmo que agora está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal, que é a descriminalização das drogas, que é uma herança maldita da primeira gestão dele, que é a lei de drogas, responsável por um encarceramento em massa da juventude negra no nosso país, porque um negro pobre na favela com 3 gramas é considerado traficante, e o menino da Zona Sul com 30 quilos é considerado usuário. Esse é o absurdo que existe aqui no nosso país, e essa discussão, por exemplo, que está havendo lá no Supremo Tribunal Federal, tenta estabelecer parâmetros, né, que tire da subjetividade da mão do policial e do judiciário, né, do juiz, de dizer quem que é, quem que não é usuário, quem é traficante. E o Lula é contra, porque o Lula acha que a população faz uma confusão das medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal com o Poder Executivo. Então, ele foi lá fazer uma audiência no Supremo para segurarem essas pautas, né? A gente viu uma simples portaria no Ministério da Saúde dando mais transparência à questão do aborto legal, que é totalmente restrito aqui no nosso país, né? São situações muito pontuais e restritas, mas se recuou da portaria por conta dos protestos, né, da bancada evangélica, e o governo Lula, a cada vez que faz isso, vira as costas para setores, inclusive, que foram fundamentais para a sua eleição, né? E as políticas públicas voltadas para combater as opressões, quer seja a opressão racial, quer seja a opressão de gênero, quer seja, quaisquer que sejam as opressões, vão cada vez mais sendo relegadas, né, ao esquecimento, literalmente, por parte do governo. Isso também implica para uma parcela da população uma desilusão, né, com a postura acovardada do governo Lula.
Muito bem, Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de direito, liderança sindical e popular. Ciro, nosso tempo acabou, mas eu não posso esquecer de mencionar que dia 3 agora de abril vai ter uma paralisação e atos dos servidores públicos federais, né? Então, eu queria que você desse uma pincelada muito breve, porque o tempo nosso já estourou, que diante da atual conjuntura de mobilizações, né, e atos dos servidores públicos federais, especialmente greve, em algumas carreiras estão em greve, como estão os servidores das universidades e institutos federais, qual é a sua análise sobre esse movimento e seu impacto na sociedade brasileira? Estão prejudicando o governo Lula, que está sendo ameaçado pelo fascismo e pelas forças armadas, os servidores são privilegiados e querem mais. Como você enxerga a relevância dessas manifestações para a defesa dos direitos dos trabalhadores e para a melhoria das condições de trabalho no setor público, inclusive para melhorar o atendimento, né, para a população? Ciro, é contigo.
Bom, você já falou, né? Objetivamente, o que acontece? O que nós estamos vendo é a implementação por parte do governo Lula do chamado arcabouço fiscal, que nada mais é que um novo teto de gastos, e quem paga, né, essa conta é exatamente os servidores públicos e o serviço público. Porque quando os servidores públicos fazem greve, né, não são greves corporativistas, como o governo e a extrema-direita querem fazer parecer, greves por privilégio. Não, eles estão lutando pelos seus direitos, e são direitos que implicam diretamente na melhoria das condições de vida, né, da população. Porque o serviço público, quem precisa do serviço público é a população pobre, é a população trabalhadora mais pobre, que precisa de uma educação pública gratuita de qualidade, que precisa de uma saúde pública gratuita de qualidade. Ou seja, objetivamente, nós temos que apoiar essas lutas, propõe, inclusive, que elas se unifiquem e se generalizem. Agora, existem obstáculos imensos, né, aos servidores por conta de que grande parte das direções do movimento, as principais centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Força Sindical e outras, estão comprometidas com o governo. Então, são muito mais uma correia de transmissão dos interesses do governo no seio da classe trabalhadora do que instrumentos de luta dos trabalhadores. As lutas têm que ser passando por cima dessas entidades, né? O que dificulta, né? Mas, mesmo assim, fruto do ataque, fruto de tudo que nós falamos, fruto dessa inflação grande sobre a questão dos alimentos, fruto da deterioração das condições de vida da classe trabalhadora, existe uma possibilidade real de que essa greve, né, seja uma greve bastante forte e que ela, inclusive, estimule, né, outros setores da classe trabalhadora a se levantar contra essa política do governo, que nada mais é do que uma política voltada para os interesses do grande capital em detrimento das condições de vida da classe trabalhadora. Então, todo apoio à luta dos servidores públicos federal, a luta dos servidores é uma luta em defesa do serviço público, e quem precisa de serviço público é a parcela mais pobre da classe trabalhadora, principalmente. E, portanto, merece todo o nosso apoio e que as entidades, né, a CSP com lutas, que vai se jogar nessa mobilização e outras, lutem pela sua generalização e unificação com outros setores que também estão num processo de resistência, como é o caso dos companheiros metalúrgicos da Vibraz, lá no Vale do Paraíba, lá na área lá do Metalúrgico São José dos Campos e outros, né? Então, uma unificação das lutas também é importante, né, para a gente poder não só fortalecer...
Inclusive, a luta dos trabalhadores... Desculpa, Ciro, desculpa. A luta dos trabalhadores de aplicativo, né, que inclusive está uma situação bem complexa. Sim. Né? Então, reclamando da proposta de lei do governo.
Então, é aquela história. Cada setor da classe que se levanta e luta fortalece os demais setores. E se tem setores que estão em processo de mobilização, o que os dirigentes, né, dessas categorias que estão em luta têm que procurar é a unificação dessas lutas para aumentar o seu potencial de derrubar essa política econômica do governo, que é nefasta para os interesses da classe trabalhadora. Essa que tem que ser a questão.
Muito bem, muito obrigado. Conversamos com Ciro Garcia, nosso especialista aqui, nosso articulista de conjuntura, sempre aqui no Economia Fácil, na primeira edição do mês, falando dos temas mais importantes do mês anterior e já prevendo os principais fatos, né, do mês corrente. Ciro, que é historiador, professor de direito, vocês podem procurar ele nas redes sociais, vou botar aqui na tela, @ciro16, né? @ciro16, procura ele nas redes sociais. O Ciro, eu tenho que enfatizar, tomando cautela aqui de não fazer propaganda antecipada ou ser acusado de propaganda, o Ciro é pré-candidato à Prefeitura do Rio, né, por movimentos sociais, estão chamando ele, pelo partido que ele participa há 3 décadas, que é o PSTU. Ciro, em um minutinho, fale aí da sua pré-candidatura à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
Não, nós estamos lançando um projeto alternativo para a classe trabalhadora aqui do município do Rio de Janeiro, uma vez que os governos, todos, sem exceção, que governaram a cidade até aqui, sempre governaram para os ricos e poderosos. Nós queremos fazer um governo voltado, de fato, para os interesses da classe trabalhadora, né? Atacando os ricos, atacando os bilionários através de taxações, né? E propiciando, de fato, um governo que coloque os setores explorados e oprimidos como o centro das preocupações do governo, né? E isso passa por uma série de medidas, como eu já coloquei, inclusive, quando a gente estava falando da necessidade da construção de um projeto alternativo. Essa candidatura, essa pré-candidatura, está a serviço da construção desse projeto alternativo, né? E está a serviço também de uma outra coisa. Quando nós acabamos de falar sobre a questão da greve dos servidores públicos federais e tal, nós temos que falar também da necessidade, né, da formação de uma oposição de esquerda aqui no nosso país, uma oposição com independência política, com independência de classe, né, que possa, de fato, unir os explorados e oprimidos contra essa política econômica do governo. E essas lutas elas vão estar a serviço disso, né, porque pode fortalecer esse projeto. Nossa pré-candidatura também está a serviço da construção desse projeto. Eu queria aproveitar, né, porque já estamos no finalzinho, para dar um abraço aí na galera que entrou, na Vânia, Vanessa, no Hugo, bom, toda essa galera que se manifestou aí, e aos que estão ligados aí nesse momento na nossa live, e aos que vão entrar depois, né, porque a galera entra em outros momentos e tal. Então, um grande abraço, e eu estou aí sempre à disposição desse debate aqui nessa tribuna de luta da classe trabalhadora, nessa tribuna de luta democrática da classe trabalhadora, que é a Web Rádio Censura Livre e o Economia Fácil, aí com o meu amigo Almir.
Ciro, muito obrigado. Ciro Garcia, historiador, professor de Direito, nosso sempre nosso comentarista de conjuntura. Nosso tempo aqui do Economia Fácil acabou. A Economia Fácil é toda segunda-feira, a partir das 18 horas, seja nas redes sociais, Twitter, atual rede X, né? Tem que tentar lembrar isso, Facebook e também no YouTube. A gente também transmite pelo site, né? O stream do nosso site, da Rádio Censura Livre, que é o portal de notícias CL Web Rádio, né? Procura a gente lá, www.clwebradio.com. A gente também transmite pelos aplicativos de rádio online. Então, baixa lá no celular o aplicativo de rádio online, nosso exclusivo. Você pode procurar lá na Play Store ou baixa o Radiosnet. A gente sugere os dois, porque com certeza você vai nos achar e acompanhar a nossa programação. E ao final de cada edição do programa, o programa vira podcast. Então procura a gente lá no Deezer, no Spotify, no Ancho, no Google Podcast e nos principais agregadores e plataformas de áudio. Por fim, vou pedir a sua ajuda para manter o projeto no ar, porque esse projeto precisa do apoio financeiro para pagar sistemas, servidores, prestadores de serviço. Nossa chave Pix é o 32954-696-00081. Vou repetir, chave Pix 32954-696-00081. É o CNPJ do MEI da rádio, tá, do Antônio de Pádua Figueiredo, Rádio Censura Livre, tá bom? O Antônio de Pádua, vocês sabem, é o nosso chefe de redação aqui na rádio. Total transparência. Se você colaborar conosco e virar, inclusive, prestador de contas, doador regular, a gente apresenta a nossa prestação de contas mensal. Tudo bonitinho. O balanço patrimonial, balancete, para você ver o quanto nós estamos dedicados a ser a voz da classe trabalhadora, e contamos com a sua ajuda individual, como também se você quiser colocar seu sindicato, seu movimento social, sua associação de moradores. E, é claro, se você tiver alguma notícia, manda para a gente pelo Zap, tá? Denúncia, uma reclamação, sugestão de pauta. É claro, o elogio ou crítica a gente. 21, código de área, 965538908. Vou repetir, 21 96553 8908. O e-mail é o contato clweb@clwebradio.com, tá bom? Últimos comentáriozinhos da Gelta. Por determinação de cumprir o projeto da classe, exige muito. A determinação de cumprir o projeto da classe exige muito. Observar as necessidades humanas básicas é o ponto de partida. Márcia Lúcia, boa noite para todos. E eu fico aí com o recado da Márcia Lúcia, que fez aniversário semana passada, no dia 27. Eu fiz na sexta-feira, 29, mais um outono com vocês aqui. Agradeço a todos que mandaram os abraços e as felicitações. E espero estar com vocês semana que vem, segunda-feira, para tratar outro tema importante da conjuntura. Obrigado, Ciro. Um forte abraço. Perfeito,
abraço,
sua participação.
Um abraço a todos e todas.
É isso, gente. Vamos encerrar a nossa live. Agradecemos a audiência e agradecemos o apoio do Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio principal, ajudando na transmissão, como sempre. Tchau, tchau, gente. Até a próxima edição do nosso programa Economia Fácil.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.